טוב, יהיו לנו היום שאלות בנושא של רבש והקשר שלך איתו.
אוקיי, hoje teremos perguntas sobre רבש e sua conexão a ele. Também perguntas sobre o congresso virtual em Moscou. Ah, Rabash? Sim, há várias perguntas sobre Rabash. Amigos estiveram bem interessados e as perguntas são bem emocionais. Por Chicago, como podemos atingir devoção ao professor como você teve com Rabash? Rab, eu não posso falar sobre isso porque eu não vou falar sobre mim mesmo. Na verdade, o que você quer que eu faça? Falar sobre o meu trabalho interno de minha consciência? Não. Não é costumado fazer isso. O que você compreender, você compreende. Como você pode chegar? Eu não creio que eu sou um exemplo. Porque o estado é diferente. Você não pode copiar de um estado ao outro. Simplesmente, eu sabia que se não por ele, eu não teria nada na vida. Se eu receber algo dele, é o que eu terei. Se eu não receber nada, eu não teria nada. A diferença é que antigamente talvez não tínhamos ninguém para ir. Eu fui a alguns cabalistas que eram conhecidos e Rabash dizia: vai checar a eles. E eu estou dizendo a você o mesmo, mas quando você tomar uma decisão, você coloca a sua alma nisso e isso está de acordo com a pessoa. Uma pequena alma investe pouco, uma grande alma investe mais, só isso. Então, não tem nada a ver com a inclinação má da pessoa. Ele pode ser cruel, dificultoso, bem grosso, bloqueado ao estudo, não compreendendo nada. Não é importante condições físicas, mentais, intelectuais, desejos corpóreos. Nada pode apontar a nada. Não é o sábio que aprende. Tudo muito sobre isso escrito. Somente perseverança. Trabalhar na necessidade. Na necessidade. Quando a pessoa decidir que este é o ambiente dele, este é o grupo dele, às vezes ele sente que o professor bem perto, outras vezes mais distante, de acordo ao estado, claro. Ok, então qual é o trabalho da pessoa em um estado que ele se sente perto do professor ou mais distante dele? Usar a sociedade quanto mais possível, todo o tempo a usar a sociedade e a estabelecer os horas, determinar tempos e a ouvir. É sobre a ouvir. Ouvir, poder ouvir. Normalmente não ouvimos. Às vezes nós pensamos, o professor está nos dando um pequeno conselho. Ah, eu tenho alguns trabalhos, problemas, e isso passa por ele. Há muitos conselhos aqui pelo professor. Parece ser bem fácil, né? Eu digo, entre outras coisas, que o estudante não ouve, mas você não pode dar a ele de uma outra forma, porque isso será uma ordem e mais nada. Não haverá nenhum lugar por uma livre escolha pela parte do estudante neste caso. Eu creio que a coisa importante depende do grupo. O quanto mais o grupo elevar a importância de estar juntos e de ouvir os conselhos do professor, esta é a coisa mais importante. tudo bem? Mais de uma vez, ouvimos você a dizer que devemos perceber o que disse Rabash, que tudo está escrito nos livros. Amigos de Moscou estão perguntando, o que quer dizer praticamente realizar um método de Rabash e como eu posso fazer o mesmo? Rab, vocês tinham uma lista de demandas da dezena, todos têm, né? Não? Eu sinto que não são todos que sabem ou compreendem. Por que que eles não têm? Eu também não recebi, ninguém mandou a mim. Nós concordamos que vocês iriam passar por esses primeiros 20 artigos e vocês obstruíram a regra. Então, não há nada a perguntar a mim. O que você compreender, você compreende. Se você não compreendeu essas coisas pelo artigo, então como eu poderia ajudar a você a dizer que isso também está escrito? Também está escrito, se você não viu. Talvez. Está muito cedo para você ver, então. Em 6 meses, você verá mais. Próximo. Pergunta de Peter. Mas você tem que concentrar todo o trabalho espiritual a uma página e mandar a todos, incluindo a mim mesmo. Nós falamos sobre isso, eu não sei por que não está ocorrendo até agora. Pergunta de Peter, se Rabash poderia ver nosso grupo, Benei Baruch. O que você pensa que ele diria a nós? Rab, você pode dizer que ele mesmo assim estaria contente. O que eu posso dizer? Há muitos perdidas oportunidades no caminho, não estamos realizando tudo o que o Criador está nos dando, realmente. Não que nós não estamos avançando, mas o passo poderia ser muito mais rápido. Isso em um lado. Do outro lado, eu não vejo que não há ninguém mais que está se aproximando à realização, implementação, à atualização de Rabash e Bala Sulam no trabalho de dezenas, de tal jeito, e também às nações ao mundo. Desde que ele queria declarar este ano ano de disseminação a todas as nações. Não há nada disso em um lugar. Isso irá nos empurrar adiante, porque isso irá caminhar à correção do mundo. Senão, nós não iremos nos avançar. E até mesmo entrar a Ibur, concepção, irá poder ser... Você sabe... É como um casal que não deseja ter filhos. Eles odeiam filhos. É assim que somos. Se não investirmos em nós, na humanidade, somos como um casal que odeia filhos. De estar grávido em quê? Deve ser um pequenino e um grande. Como você está caminhando se você não tem nada a fazer? Sem nenhuma meta, nenhuma razão, a meta deve ser para que você doe de seu parsof, em que você está organizando agora, para poder doar adiante a toda a humanidade, se você não está fazendo. Por que que você precisa de um parsof, então? Você não irá chegar a uma dezena que irá se realizar a si mesmo, não irá mover adiante. Ela não irá passar adiante. Então, eu espero que, saindo a disseminar, e cada um que desejar avançar, terá que avançar a investir toda a sua alma nisso e irá ter uma alma, então. Amigos, continuem. Se Rabash sente o nosso grupo, se ele afeta a nossa correção, sim, ele influencia a nossa correção. Ele está presente na dezena, você irá sentir a força. Realmente, a força de Rabash, a força de Bala Sulam, todos os cabalistas, você sentirá todos os cabalistas em geral, o quanto estão incorporados no Criador, incluído Rabi Shimon e sua dezena, tudo. Aonde que nós escrevemos várias interpretações naturais, sistemas do mundo de atingimento. Pelo atingimento, você atingirá todas essas forças. Não são pessoas, não são povos, são forças. Sim, perguntas de ambos de Kib e Akko. Amigos estão perguntando como que Rabash escreveu Shamat e como ocorreu isso? Bala Sulam falou em várias oportunidades, às vezes em privado, a maioria em várias refeições. Era praticamente proibido escrever. Ele disse que ele escreveu depois da refeição, depois de ouvir. Eles sentavam, comiam, Bala Sulam falava, eles se levantavam da refeição e ele ia a algum outro lugar e ia escrever. Imagine, somente imagine o quanto ele tinha que estar em forma para poder ouvir o professor e lembrar palavra por palavra, texto, às vezes sobre 1000 palavras. E assim, essa é uma força espiritual. Sim, do Japão há uma pergunta. Se podemos saber qual era a agenda diária de Rabash. Rava, eu falei a vocês mais de uma vez. Ele levantava já 25 para as duas, caminhava um pouco por uma milha. Ele caminhava devagar, vagarosamente, colocava posters em Bnei Barak, pessoas amavam esses Pashkavilim. Não eram somente posters, propagandas. Ele retornava, eu não perturbaria ele assim. Ele caminhava, ia e retornava. Eu via ele por meu lugar, de meu lugar, minha casa. Verão, inverno, qualquer hora fora quando estava chovendo. E então depois ele retornava a estudar. E eu já estava esperando ele na sala de estudo com cassetes. Como nós estudamos aqui? E eu abria o livro para ele e para mim, os outros chegavam e eu servia o café a eles. Eu servia café a ele, no meio da lição servíamos café a todos. Sim. Nós aprendíamos os artigos que eram relacionados a essa semana, normalmente. Tomávamos uma hora e meia, e depois uma hora e meia de teste. Sim, só isso. Nós não tínhamos outras coisas para estudar. Às vezes, em Shabbat, nos feriados, ele estudava os artigos de Bala Sulam. Nós temos no artigo, no arquivo, nós temos no arquivo tudo. Só isso. Ok, um momento. Essa é a lição matinal. E então, nós tínhamos uma oração, meia hora, vamos dizer. E depois, para casa. Ele retornava, ele subia, comia algo, dormia, talvez escrever algo. E ao redor das 9 da manhã eu retornava. Eu não chegava até ele, eu não ia até ele, senão somente quando eu levava uma mala para ele. Mas eu esperava para ele abaixo, e ele baixava da escada às 9 da manhã. E das 9, nós caminhávamos para o parque, a praia, até umas meio-dia. E ao redor da meio-dia, uma da tarde, eu trazia ele, retornava ele para casa. Ele comeria algo e dormiria. Depois nós iniciamos a trabalhar em um artigo, e depois que ele despertava, e isso durava até umas 5 da tarde. De às 5 da tarde, a agenda da noite iniciava. A árvore da vida, Ashraim, havia um homem que chamava Shao, ele não era do grupo nada, somente vinha para essa lição. E ele estudava com ele também. Eu vinha, mas você... Ele, aquela lição lá era dedicada para o Charles. E depois a lição era uma outra parte do TES. Milhar Mariv. E à noite, a oração da noite, e depois a lição do Zohar. E tudo terminava às 8:30 da noite. Ou seja, das 5 às 8:30 da noite, 3 horas. Mas havia descanso no... por 15 minutos, 30 minutos. Mas nós fazíamos assim. E às 8:30 ele subia as escadas e ao, quase instantaneamente dormia. Em 30 minutos nós já sabíamos que ele já estava dormindo pesado já. Ele não perdia o tempo. O tempo era precioso a ele. E novamente, até às 2 da manhã. E esse era o dia dele. Às vezes, ao invés de ir ao parque ou à praia, a gente ia ver um doutor, se precisávamos ir ao hospital, fazer vários testes, ou para Tibérios. Às vezes a Jerusalém, às vezes há uma vila em algum lugar, um kibbutz, onde tivemos amigos. Nós iríamos, não o kibbutz, mas como uma vila. Uma habitação estrangeiros, né? E à noite ele falava a lição é uma lição e depois a lição talvez vamos a um casamento ou algo, só isso. Iremos mover as perguntas sobre o congresso. Iremos perguntar a Nova York para estar pronto e iremos a eles logo. Primeira pergunta da Rússia. Qual é um resultado de sucesso para este congresso, Rav? Para que nós possamos nos conectar a nós, quanto mais pessoas externas possível. Pessoas que quase não estão conectadas a nós, pessoas que já estão conectadas a nós, mas devemos ver o tema do congresso para que ele seja âmbrio para iniciantes. Faça sobre a entrar a disseminação. Por que entrar a disseminação? Você não compreende, talvez, mas especificamente assim você irá ganhar mais do que de um congresso normal. E você irá ver o quanto há ali para aprender deste simples, aparentemente, material. Sim? Primeiramente, estamos convidando aos amigos aqui. Se você tiver perguntas sobre o congresso, você pode mandar. O e-mail está na tela. Então, qual é o ponto de conexão virtual, então? Há algum outro ponto de conexão, talvez elétrico, virtual? Toda a nossa conexão é virtual. É interna.
Mas
Qual é o ponto de conexão? É a coleção dos pontos do coração. Do coração. É um ponto em que nós conectamos o nosso desejo de atingir o propósito da criação. O ponto em que nós nos unimos em a relação entre nós e o Criador, tudo é um ponto. E nós sempre iremos ser um ponto. Nova York, por favor. Países ingleses que falam inglês, se congresso poderá ser um melhor lugar para pessoas que estão chegando somente agora para aprender Kabbalah. Eu não vejo nenhuma diferença o que americanos irão aprender ou argentinos ou africanos ou russos. Qual é a diferença? A sabedoria da Kabbalah é uma sabedoria universal de conexão para descobrir o Criador nela. É igual a um coração e uma alma. Então, o coração, a pergunta não está clara para mim. Se vale a pena ou não? Se vale a pena ou não, de acordo com a língua. Então, a língua será traduzida. Mas o tema, iremos escrever o estudo dos 10 Sefirot, artigos de Ptichá, prefácio para traduzir aos americanos. O estilo é o mesmo. Sempre aprendemos as mesmas coisas. Não compreendi a pergunta. Se o contento do congresso poderá servir para pessoas que estão tendo seu primeiro contato a Kabbalah, não importa o histórico da pessoa. Rava. Sim, isso nós temos que tentar a fazer. Não nos preocupamos de onde vem a pessoa. O congresso tem que estar de acordo à nossa impressão. E para os ouvintes, devem ser quanto mais abrangidos possível. Se, claro, não iremos fazer por 5 iniciantes, se houver somente 5 deles e 3 mil. É recomendável. Eu gostaria de adicionar. A sabedoria da Kabbalah. Poderemos falar sobre pequeninas coisas, simples. Pequeninas e simples coisas. Eu ouvi uma vez uma conversa entre Rabash sobre parte 12 de Talmud Sefirot. E ele estava falando sobre o início da criação, várias coisas assim. Eu não lembro exatamente. Mas eu creio que foi algumas pessoas que somente pousaram em nossa lição. E qual lição vale a pena ensinar iniciantes? E eu aprendi uma impressão muito grande disso. A sabedoria da Kabbalah não tem nada a ver com... É a mesma luz brilhando em tudo. Depende do recebedor. Próximo. Ok, se convidarmos iniciantes a este congresso, se valerá a pena assistir ao congresso gravado para que seja mais conveniente, porque o congresso ocorre no meio de nossa noite, ou se é tão importante para nós estarmos ao vivo? Eu não irei decidir a você, vocês têm que decidirem isso. Dessa forma ou de outra. Eu não posso dizer. É um sentimento interno que a pessoa tem. É possível. Você tem que compreender também. Se você poderá mais tarde trabalhar, estudar, famílias, até que vocês possam se unir, distâncias, quando você aterrizar no lugar do congresso. Você tem que decidir sobre isso. Eu não irei dizer que é mandatório a assistir ao mesmo tempo. O que ainda continua no caminho de nós não somente participarmos num congresso de Moscou, mas num congresso mundial? Eu não creio que é um congresso de Moscou. Não estou tratando assim. Eu trato como um tratado mundial especificamente. Um congresso para a periferia, ou os círculos que estão distantes, ou lugares distantes.
Long distance congress.
Eu ainda diria um congresso de longa distância. E não um congresso de Moscou. Não está concentrado em Moscou. Em nada. Moscou, meramente, são os organizadores. Eu darei ele pelo meu lugar, no estúdio, e tradutores também. A maioria deles estão aqui. Então, eu não vejo como um congresso de Moscou. É simplesmente porque nós demos a eles a habilidade de poder organizar o congresso. Só isso. Porque, na verdade, não temos nenhum outro país que tem tantos círculos conosco como na Rússia. Próximo. Por vários lugares no mundo, é dificultoso preparar à mesma hora de Moscou e Israel, porque o horário é diferente. Como podemos a preparar? E onde deve focar o tempo aos amigos? Como os amigos devem focar o seu tempo a este congresso? Eu não compreendo que tipo de tempos nós temos que ter. Mushi, alguém aqui. Onde está Bela Kaskowski? Que tempos, horas, horários especiais nós teremos? Sasha, talvez você tenha que dizer. Vocês têm que estarem juntos. Em algum lugar, falar. Vocês têm que falar. Então, temos que estabelecer uma hora, um horário. Onde você, Moscou, estão livres de falar com eles sobre algo. Mas fora isso, eu não sei. Eles estão organizando isso. Talvez devemos tomar em consideração os horários do congresso comparado a você, relevante a você, ou América do Sul, Europa, Ásia, África, eu não sei. Talvez Moscou irá responder essa pergunta, Denis. Sim, esta pergunta, ela vem pelo horário diferente. Então, não podemos preparar o congresso juntamente, reunir juntos, discutir juntos. Ah, mas o que você está discutindo? Onde está o problema? Eu não compreendo. O que vocês estão discutindo? O que está sendo discutido? Por exemplo, sobre o tema, nós escolhemos um avanço. E neste congresso, desejamos ter todo este processo para passar por todo o grupo no clima mundial. Ah, ok, então vocês mandam isso a todos os grupos, os temas em geral. E eles poderão dizer, ao invés disso, queremos esse, ao invés de outro, isso. Vocês fazem a combinação, vocês mandam a eles. Novamente, mandam versões mais qualificadas ao desejo deles. Eles irão responder a você em 2-3 dias. Vocês poderão organizar isso tudo. Não tem que ser ao mesmo horário. É como eu compreendo o assunto. O que mais? Sim, esta foi a pergunta. Eu não lembro ter recebido uma lista de temas. Ah, você não recebeu os temas porque nós não fechamos ele com todos. Ah, como que você irá fechar com todos sem a mim? Ah, eu não sou importante aqui. É aparente isso? Agora estamos escrutinizando estes temas entre nós e depois mandamos a você. Você olha e se você fazer mudança, iremos discutir novamente. Mas sem discutir entre nós, porque mandaremos a você então? Ok, deixe ser assim então. É uma perca de tempo, mas... Nós temos uma pergunta. No início da preparação, muitos grupos conectaram e iniciaram a ativamente tomar parte na preparação. E o quanto tempo passou este desejo de estar na preparação? Tipo, foi extinguido em algum dos grupos. Como podemos despertar aos grupos para continuar com a preparação, Rav? Eu não sei. Talvez os organizadores não sabem como organizar. Temos que colocar eles como parceiros em tudo. Que eles virão a ser interessados, virão a ser importantes, para que isso venha a ser importante a eles, para conectar no congresso, para atingir algo, para que eles sintam que eles estão trabalhando em seu próprio destino, sua própria fé, e assim poderão avançar e fazer a eles os parceiros. E a sentir a importância e não que você decidiu tudo, como eu ouço de outros grupos. Uma pergunta prática, Rava. Iremos ter 6 lições e, de acordo, iremos ter 6 grupos focos diferentes ao redor do clima mundial. Nós estávamos buscando e ocorreu que, tecnicamente, podemos ter 12 grupos. Então, como poderemos escolher o 6º grupo, que poderá ser o grupo foco? Ah, eu não sei. Primeiramente, devemos ver o mapa geral de todos os critérios e tudo. E de acordo a corretamente a organizar tudo. Eu não posso dizer a você assim, um sim ou um não. Você tem que fazer. Temos que olhar os dados. Você não pode pedir conselho a mim, fazer algo lá e depois você dizer, ah, o Rav disse assim. Ok, então aqui está a questão. Nós olhamos, examinamos e vimos que 11 grupos de várias regiões ao redor do clima mundial, com amigos que falam russo, poderão ser o grupo foco no congresso. Então aqui está a pergunta: como, tomando estes 11 grupos e temos somente 6 lições, como passamos por 6 grupos? Porque todos caem no critério. Então, em que base escolhemos? Grupo foco? Sim. Por que estes grupos focos têm que ser russos? Eu escolheria esses grupos focos muito diferente de um ao outro. O quê? No congresso? Eu estou falando russo, ok? Eu também posso falar em hebraico. O que vocês decidirem. Mas não tem que ser todo o congresso em russo, não. Tecnicamente, isso realmente nos restringe e não é confortável se temos grupos que não estão falando russo no grupo foco. Em espanhol é impossível, porque você tem que ter um tradutor que fala ambos espanhol e russo. Em inglês também temos somente 2 tradutores que podem compreender o inglês e hebraico, e de inglês a hebraico. Realmente cria um sistema problemático. Ah, eu compreendi. Deixe ser assim. Qual é a pergunta? como organizar os grupos, priorizar eles, como fazer 5 grupos de 10, 6 de 11. Mande uma lista e veremos. Eu não sei, de acordo a que critério, não posso dizer. A critério é que tem que ser um grupo forte, característica. Este é como representante. Talvez um grupo especial, número 3. Pode ser possível que Nova York esteja lá, russos em Toronto, Alemanha, pessoas talvez poderão reunir em Israel, claro. Faça assim. Próximo. Ok, então, Rav, o que mandar a você, então, esta lista? E iremos ter grupos de várias regiões, cada um é especial e forte. Rav, ok. Eu escolheria grupos de russos, que falam russos, por vários países, para que estejam Uzbequistão, Turkmenistão, não importa de onde, do sul, tome Rússia, alguns grupos, depois Tbilisi, tomar da Alemanha, América, Israel, América do Norte, Canadá, Israel. De onde você puder. Báltia, dos Baltics. E você terá. Sim. Tudo bem? Sim, há várias outras perguntas de Moscou e Nova York, mas nós já não temos mais tempo, porque temos uma discussão sobre disseminação. Então, iremos pegar mais perguntas. Excelente, estejam muito bem. Iremos seguir. Sim, iremos ter uma música e iremos a mover para a discussão sobre disseminação.
Oh, say, Shammai, la'aretz.